Então, Michel, levando em conta o seu propósito, qual que é o seu maior objetivo, o seu maior propósito em ter escolhido se candidatar para a presidência do SESCAP?
Na verdade, começou lá em 2018, quando a gente assumiu a vice-presidência de integração regional, né, olhando mais para o interior do estado. E dentro da atuação, né, conversando com o presidente Alceu, e também até de uma forma que fomos pegar um pouco de surpresa, né, o presidente Alceu então fez o convite para que a gente pudesse fazer a sucessão, né, para o próximo biênio depois, né, dessa gestão de 4 anos que ele fez à frente do SESCAP. E o que me motiva e é algo que eu espero, né, que a gente consiga implantar dentro do SESCAP, e obviamente pensando em cada um dos nossos associados, é a questão da inovação. É algo que me move, né, há bastante tempo. Gosto muito, né, dessa temática e espero, né, nesses próximos 2 anos fazer com que os nossos associados e todos os representados possam, de uma certa forma, ter esse acesso às novas tecnologias para ajudar, né, no seu dia a dia, principalmente dentro das empresas de contabilidade, né? Sabemos das dificuldades que hoje o profissional da contabilidade enfrenta, e principalmente hoje, né, em se tratando de mão de obra qualificada. Então, nada mais importante do que nós buscarmos, né, um aperfeiçoamento na capacitação desses colaboradores e, além disso, né, buscarmos a inovação no modelo de negócio de todas as empresas do Paraná.
E você que está inserido tanto, né, na representatividade da classe contábil e inserido na classe contábil também como empresário, você acha assim, como você vendo assim, dentro e fora, né? Quais são as principais solicitações, as principais demandas hoje que você enxerga, dos profissionais da classe contábil?
Eu acabo ainda brincando, né, com muitos diretores, né, e principalmente com alguns associados, no bom sentido, obviamente, porque a gente sempre toma as dores dos nossos clientes, né, que as demandas normalmente elas são demandas que impactam diretamente, né, no dia a dia dos nossos clientes, sejam questões tributárias, sejam questões específicas, né, de processos burocráticos perante os órgãos públicos. E a gente, enquanto contador, né, a gente toma essas dores e acaba buscando, né, a representatividade da classe através do auxílio dos nossos clientes, né? Então, eu falo que a gente precisaria, né, trazer as associações comerciais, a própria federação das associações para essas demandas, né? Porque, querendo ou não, a grande maioria delas são para ajudar o empresariado como um todo, e não simplesmente a classe contábil. Mas sabemos a nossa responsabilidade e sabemos, né, que o primeiro impacto, né, frente ao cliente é na empresa de contabilidade, é no escritório. Então, por isso que essas demandas são, né, tão importantes, né, e representativas para o nosso segmento.
Acaba que o contador precisa saber um pouco de tudo, né, para atender todos os tipos de empresa.
Hoje o contador, o profissional da contabilidade, né, ele precisa estar atento a tudo, né, todas as dores, todos os problemas enfrentados, né, pelo empresariado. O primeiro contato dele sempre é com o profissional da contabilidade, e acaba, né, trazendo essa responsabilidade, né, que no primeiro momento não é do profissional, mas ele acaba ajudando, né, de uma certa forma. E aí chega nas entidades para que a gente possa solucionar alguns problemas, principalmente de ordem técnica ou tributária, né?
Certo. E sabendo também, né, que os sindicatos tiveram um impacto depois do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, que já faz um tempo, mas ainda assim impactou, né? Você acha de que forma que os sindicatos podem trabalhar cada vez mais com o apoio das entidades para se manterem, atuantes no mercado?
Na verdade, quando começou a ser tratada a reforma trabalhista, nós sabíamos que o impacto ia ser imediato em todos os sindicatos. E naquele momento, foi um momento realmente de disrupção. Nós precisávamos reinventar, né, o modelo sindical. E eu sou bastante tranquilo quanto a esse tema, né? Eu acredito que, como nas nossas vidas, né, no nosso dia a dia, Nós temos a possibilidade de poder saber o que que é bom e o que que não é bom para nós. Por exemplo, né, vou dar um exemplo, né, que a gente possa, de forma análoga, entender esse momento sindical. Por exemplo, moro em Cascavel e tenho interesse em pagar um clube associativo aqui para poder frequentar, né, nos finais de semana. E se o clube não me entregar aquilo que eu almejo, eu simplesmente paro de pagar. E eu vejo que no sindicato é da mesma forma, né? O sindicato, ele tem, né, através de suas diretorias, planejar realmente, né, o sindicato com ações que contribuam e valham a pena, né, que façam a diferença na vida do empresário, que eu não tenho dúvida nenhuma, né, que ele vai estar associado e vai ajudar, né, a tornar o sindicato cada vez mais representativo. Não é uma contribuição compulsória, né, que logicamente, financeiramente falando, era muito importante. Mas eu vejo que hoje a fidelização do sindicato, ela acontece de muito mais, como é que eu vou dizer para você assim, eles são mais fiéis, né? É uma fidelidade que você pode confiar, né? Porque os associados realmente acreditam naquilo que está sendo feito. Então, realmente teve um impacto lá atrás, mas essa disrupção do modelo sindical, né, como já faz algum tempo, ela precisa, né, ter a ciência que não vai voltar, né, o modelo que nós tínhamos antigamente.
Certo. Em relação à representação na esfera pública, né, digamos assim, que as federações e entidades poderiam são, né, pontes entre os contadores, os profissionais da contabilidade e a esfera pública, né? Como que você, de que forma que você acredita que as entidades podem contribuir e como pode ser feito?
Na verdade, eu acho que de um dos objetivos maiores, né, dentro das entidades contábeis é poder representar e poder estar fazendo essa ligação, né, sendo esse elo de ligação com o poder público. Através, né, das ações e conjuntas, como está acontecendo agora, né, como declaração de imposto de renda pessoa física, que tanto o governo precisa dos profissionais da contabilidade, também, né, as entidades precisam estar continuamente em conversa, né, com uma certa proximidade aos profissionais da Receita, para que a gente consiga atender as demandas, como, por exemplo, né, foi o pedido da prorrogação do prazo. Por quê? Porque existem muitos casos ainda, né, em função da própria pandemia, que os contribuintes não vinham, né, até as empresas de contabilidade fazer a entrega dos seus documentos. Então, essa sensibilidade das entidades, ela precisa estar, né, em sintonia com os nossos associados, com os nossos representados, e temos essa missão, né, de poder estar conversando com os órgãos públicos e fazendo, né, sendo esse elo de ligação, atendendo as demandas de toda a classe.
Certo. E agora, chegando ao final, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos os profissionais da contabilidade, para a gente fortalecer ainda mais, né? Continue cada vez mais forte esse elo entre os profissionais e as entidades.
Eu sempre digo que nós precisamos, né, de atitude. E quando eu falo de atitude, é de todos nós profissionais da contabilidade, né? Porque a valorização, ela não acontece através de um único movimento e de forma individualizada ou isolada. Nós precisamos da união de esforços, né, através do associativismo, através das entidades que representam a classe. E todos nós juntos, né, cada um com a sua atitude, buscando essa valorização. Eu não tenho dúvida, né, que a profissão contábil é uma profissão que ela era do passado, está sendo reconhecida no presente, mas mais do que nunca é a profissão do futuro, né? Tudo, a gente, como já comentamos aqui no dia de hoje, tudo está acontecendo e tudo vem, né, para a porta ou para a mesa do contador. Então, o contador, sabendo das suas responsabilidades, com certeza nenhuma, sabendo se valorizar, é uma profissão que no futuro nós nos orgulharemos muito. Então, essa é a mensagem, né, que eu deixo para que todos os profissionais possam estar participando das nossas entidades contábeis e nos ajudando, né, de uma certa forma, a buscarmos essa valorização tão sonhada, né, e que no futuro, né, nós possamos nos orgulhar realmente da nossa profissão.
Maravilha. Então, hoje entrevistamos, para quem chegou agora, entrevistamos o presidente Michel Lopes, presidente do SESCAP Paraná, atual presidente, e novamente, em nome do presidente Paulino e de toda a nossa diretoria e sindicatos também, Eu agradeço a sua disponibilidade. Pode ter certeza que a FECOPAR está de portas abertas para o SESCAP e do que nós pudermos ajudar também em luta pela classe contábil.
Da mesma forma, né, o SESCAP está de portas abertas à FECOPAR e a todos os sindicatos contabilistas do Paraná. E também mande um abraço, né, ao presidente Paulino e toda a diretoria da FECOPAR, né, temos um carinho especial aí pela nossa entidade.
Perfeito. Obrigada, Michel. Tenha um ótimo dia.
Obrigado igualmente.